Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Weekend Lockup. Estamos de volta para mais uma corrida e aí vamos a caminho de uma das corridas mais emblemáticas da Fórmula 1 no circuito de Silverstone, que dá sempre muito que falar. Por isso já sabem, não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like e ativar as notificações para não perderem nada. Eu sou a Leonor Passinhas e tenho comigo um painel prontíssimo para comentar tudo sobre Fórmula 1. Ao meu lado, o homem tenta levar este podcast para o lado mais racional do nosso fundador e driver, André Fernandes. Ao seu lado, a nossa magnífica produtora de conteúdos, Beatriz Cunha. E por último, mas não menos importante, o homem que, embora seja um dos adeptos mais favorosos do Sporting Clube de Portugal, não tem qualquer problema em vestir-se de vermelho quando a Ferrari entra dentro de pista, o nosso convidado especial e sensual para este episódio, João Santos, também conhecido como homossexual. Me dá as palminhas.
Muito obrigado,
palminhas.
Acho que nunca ninguém falou tão bem de mim, mas...
para mim está perfeito.
Podem-me apresentar sempre assim.
Também nunca tinha visto tão vermelho.
O vermelho, qualquer forma do vermelho, custa sempre um bocadinho, mas pronto.
Mas sim, um bocadinho verde, dá para disfarçar.
Neste tema, o vermelho tem que ser a cor.
Bem, antes de mais, muito bem-vindos à nossa casa, ao nosso estúdio. E obrigada por aceitares este convite, mais uma vez, para participar no nosso Weekend Lockup. Tenho que começar. Como é que começou esta ligação à Fórmula 1? Porque sabemos que tu és muito ligado ao futebol, mas também. Este lado é diferente.
Não, foi uma coisa muito especial. Eu lembro-me de... O meu pai era ainda, que ele está vivo, ainda se chateia comigo. E ele via muito e lembro-me de ver ainda quando dava assim o canal aberto e a RTP, quando ainda era aqueles painéis antigos com aqueles cinzentos botados e os números em amarelo.
Ainda já
esse tempo? Yeah, eu lembro-me muito bem disso. De ver com ele, não os pormenores, obviamente, mas de ver com ele as corridas. Pronto, e foi a partir daí, depois era a época do Schumacher, daí pronto, a paixão pela Ferrari, o melhor de sempre. Peço imensa desculpa se alguém não concordar com essa parte.
Eu acho
mas
que é
foi a
eu
partir
acho,
daí.
Eu acho que há
muito por cima nessa era.
Muito pouco, é difícil de escolher um, mas pronto, a nível de opinião será sempre. O Schumacher foi aquele que eu me lembro.
Então foi
o primeiro grande nome
assim,
que.
Agarrar ao desporto.
De ver, a Fórmula 1, sim.
Ok. Então a Fórmula 1 conseguiu roubar aqui este bichinho um bocadinho.
Um bocadinho, sim.
E tu...
Infelizmente para a Ferrari tu não roubou muitas grandes, mas pronto, vamos tendo a esperança que vai
faz,
dar.
Que
tipo de adepto é que é? És daqueles também que acorda de ver as corridas às 3 da madrugada ou vês
só o normalmente replay. Já estou acordado. Mas pronto, então, e se estiver fora de casa, pronto, temos o telemóvel, temos a aplicação, por isso dá para ir seguindo e dá para ver um bocadinho. E sim,
faz esse esforço.
Tem sempre. De ser, temos de fazer. Admito que às vezes não dá para ver as qualificações e assim, mas a corrida por norma vejo sempre.
Okay. Mas não é aquele tipo de sensação como ao futebol que gritas para a TV, ou és mais controlado?
Coitado, também não.
Eu já,
não,
também, eu já não consigo gritar para a TV.
Não, okay.
Já não consigo gritar também com o futebol, portanto,
okay.
É só ver mesmo.
É só ver mesmo. Bem, temos muito a falar esta semana porque tivemos uma qualificação caótica e eu acho que a corrida não ficou muito atrás. A Mercedes voltou a mostrar o porquê de ser a referência e tivemos uma luta de Verstappen e Hamilton modo 2021 que foi lindo de se ver e durou durante muitas voltas. O que é que achámos disto? Tu hoje vieste vestida de Red Bull?
Eu vi, o Verstappen esteve no pódio, estou aqui a representar, porque qualquer vitória é uma vitória. E essa batalha foi incrível. Só para não falar do shot de drone, que eu vi
imensa gente
a falar. Eu pessoalmente gostei muito e eu que não vi este duelo na altura, vi agora um bocadinho e gostei muito.
Eu tive mixed feelings daquele drone shot, aquilo é incrível, mas eu admito que ficava assim um bocadinho tonto quando aquela porcaria começava assim a virar.
Ai, eu adorei, tipo, parecia que estava lá. Eu estava a ver aquilo que é isso.
Mas é um POV brutal. É um POV brutal, isso foi.
Sem dúvida. Bem, já outra equipa que prometia muito e ficou muito aquém das expectativas
foi aqui a Ferrari, depois. Ferrari veio para o fim de semana a prometer muito, depois o Hamilton ter ganho em Barcelona e que nós acharmos que o carro estava finalmente... Vai conseguir combater com a Mercedes.
As esperanças típicas da Ferrari.
As esperanças não duraram muito tempo porque não foi bem assim que aconteceu. Porque o Hamilton ainda tentou lutar pelo pódio, mas o carro não conseguiu acompanhar os pneus, a estratégia da Ferrari, mais uma vez. Já sabemos como é que isso corre.
Já tinha sido curado, mas foi só pouca dura
aquela esperança. Foi exceção à regra, aparentemente.
Da Ferrari.
Porque se alguma coisa que a gente pode contar é que a estratégia da Ferrari não corre muito bem. E o Leclerc teve um fim de semana para esquecer que ultimamente tem corrido.
Também que não fui eu a dizer.
Muito, digo eu mesmo, tem sido para esquecer esta performance, porque. Coitado. Pronto.
Eu por acaso queria só dizer aqui, houve uma estatística esta semana que eu achei incrível, que foi alguém deu-se ao trabalho, também não foi muito trabalho, honestamente, de analisar as últimas três corridas e tentar perceber quantos pontos é que o Leclerc tinha marcado versus a maioria do resto da grid. E portanto, eu posso passar aqui, portanto, nas últimas três corridas, o Leclerc marcou 4 pontos contra 53 de Hamilton, 43 de Russell, 40 de Antonelli, 32 de Piastri, 30 de Verstappen, 28 de Adjar, 21 de Norris, 21 de Gasly, 14 de Lawson,
até o Arvid Lindblad fez 9 pontos.
Só perdeu para a Cadillac e passou de Martin.
Esta fase, eu não me lembro de uma fase de Leclerc assim. E se em momentos anteriores, se calhar um 2022, poderíamos olhar para Leclerc e justificar e desculpar, se calhar, com o carro, não haver carro, não haver potencial para lutar por corridas, chegámos agora aqui a 26 e Hamilton está a lutar claramente pela frente e Leclerc parece que não há nada que faça. Primeiro era os travões, depois agora já não é os travões, é o estilo do carro. Durante os últimos anos passámos a vida a viver sobre este prisma de que Leclerc era aquele piloto extraordinário que só não conseguia porque não tinha carro para isso. Imagina, João, tu olhas, também viveste isso e também começas a achar que se calhar pode ter havido aqui alguma... Pode ter sido considerado um bocadinho overrated ou não, efetivamente, está a ser só uma fase menos positiva que pode haver dificuldade de adaptação a este novo modelo, embora eu acho que o Leclerc era aquele, pelo menos aquele lote piloto muito restrito que eu tinha na minha cabeça de que
poderia fazer
o carro não interessava muito porque a competência que ele tinha atrás dele era sempre maior.
Ah, eu acho que ele, o talento ele tem lá, mas ele mentalmente acho que foi perdendo quando ele foi percebendo que não ia conseguir ganhar com a Ferrari. Foi começando a quebrar e cada vez se nota que ele quebra mais e cada vez aguenta menos a pressão que é preciso para estar na Ferrari, que é preciso ser um piloto muito frio. Mas portanto, o último ganhou ainda por cima ao que
era a definição de um
e eu
piloto
acho que
frio,
ele falha muito na parte psicológica e acho que, infelizmente, eu gosto muito dele, da imagem dele, nota-se que pronto, é uma pessoa que sabe estar, mas a nível de corrida e para ganhar, acho que lhe falta mentalmente aquilo que é necessário mesmo para ganhar a Fórmula 1, que é ser um piloto, pá, às vezes ter um bocadinho nojo, ser muito mais frio. E acho que a passagem dele para a Ferrari, sendo o mais sincero possível, acho que não vai passar muito mais
do que isto. Mas a questão é que ele acabou de renovar.
Não, sim, acho que ele renovou.
Sim, a esperança é a última morte.
O que me deixa a mim mais perplexo no meio disto tudo é que eu concordo e vimos ao longo dos anos a vontade que o Leclerc tinha de ganhar e ganhar de vermelho. Uhum. Mas
e notas
já...
quando ele ganha em Itália mesmo?
Sim.
E será de certeza um piloto que vai ficar para a história, mas vai ficar para a história como um piloto que toda a gente gostava dentro da equipa, mas que não trouxe, acabou por não trazer muito à equipa.
Sim, mas prometeu muito mais do que aquilo que
ganhar o exato de vermelho e com o Leclerc a ficar para trás.
E acho que mesmo esta subida do Hamilton desde a última vitória, de achar que este fim de semana ele ia estar muito melhor e disputar a corrida, acho que o Leclerc também não aguentou muito bem com essa pressão, porque ele também acho que nunca se habituou mesmo a lutar contra um colega de equipe.
Sim.
Apesar que o Sainz acaba por sair da Ferrari e nas últimas corridas ter tido melhores resultados que o Leclerc.
Isso
até
é o que nós até falámos no último episódio. Sim. Lá está, parte mental conta muito. Eu acho que o Leclerc não estava a conseguir gerir porque, pronto, começou a denegrir desde o Mónaco e teres um piloto que... segundo ano na Ferrari, está a conseguir fazer melhores resultados do que tu, claramente
que vai aqui ainda para cima.
Sim, ele tem zero a provar e mesmo assim continua a ganhar e a provar. Sim. Por isso.
E que já acreditou mais depressa que seja ele a vencer do que o próprio Leclerc.
Sim.
Aliás, neste momento a fase o Leclerc na sua carreira, especialmente quando comparando com outros colegas de equipa, está neste momento no pior ponto. Se não estou em erro, a pior vantagem ou a pior déficit que Leclerc teve ao longo de todos estes anos vermelhos foi para Sainz em 2023, depois do Grande Prémio de Singapura, e era de 23 pontos. Ele neste momento está a 41 de Hamilton.
E não tende a melhorar.
Eu acho que é isso que no final do dia me deixa pelo menos perplexo e que não estava à espera de acontecer este ano, que era ver uma inversão tão grande e numa oportunidade finalmente que possa existir, pelo menos agora, de poder ambicionar o título para 2026, Leclerc
não conseguiu.
Começa a afundar-se completamente e neste momento só será, se pré-Hamilton já será muito difícil lá chegar, Leclerc pode
esquecer.
Já estamos
a perder as esperanças para depois da pausa de verão.
Era preciso acontecer muito a Antonelli. E Antonelli, eu para esta semana, eu considero que existiram dois grandes vencedores. Desde logo, a Red Bull com Max Verstappen. A expectativa deste pacote de upgrades que vinha para finalmente haver a redução de peso que estava tão desesperados por acontecer, resultou melhor do que nós estávamos à espera. Desde o primeiro dia, a qualificação foi um choque, mas pelo menos fico descansado
porque foi uma falha mecânica na asa traseira que levou Max Verstappen ao muro. Não era habitual vermos Max Verstappen com 28 anos acontecer este tipo de circunstâncias. Mas, portanto, fiquei muito contente vê-lo dentro de corrida, com ritmo para lutar, quer tenha sido com a batalha com Hamilton, quer mesmo o ritmo que demonstrou, especialmente no terceiro stint, que eu até acho que se calhar a Red Bull pode ter esperado um bocadinho demais para ter feito a troca e ter prolongado o stint para lhe dar aquele offset de pneus no final. Pode ter sido demasiado ambicioso, especialmente quando consideramos que a degradação não estava a ser tão agressiva como era expectável, pelo menos o drop-off não estava a ser tão agressivo, mas é bom termos visto o Max Verstappen com a oportunidade de correr, e certamente também para a Red Bull, embora a situação do receio de Verstappen poder sair não vá estar fechada tão depressa, há de ter sido um bocadinho mais acalmado pela hipótese de poder correr, porque eu acho que no final do dia Max Verstappen quer mais do que ganhar, quer continuar a correr com prazer, e eu acho que ele quer continuar a correr com prazer dentro da Red Bull, e só sairá mesmo se vir que
o carro
em termos
já não
de
dá
projeto,
mesmo
em termos de carro, não existe mesmo um futuro ali. Estar a correr só para encher a grelha, que é a única coisa que eu acho que ele não quer fazer. Para mim, o segundo vencedor deste fim de semana tem que ser claramente a Mercedes. Eu digo a Mercedes porquê? Porque a expectativa que nós íamos para este fim de semana era de que a Mercedes iria sofrer. Vinha de dois DNFs seguidos, um para o lado de Russell e outro para o lado de Antonelli. Soubemos que foi publicado que o grande problema que a Mercedes tinha neste momento era em temperaturas elevadas, em situações de perseguição onde, por força da situação, a temperatura do carro pudesse estar a subir, causava uma falha em alguns componentes mais frágeis que existiam dentro da bateria. Portanto, a nossa expectativa todo para este fim de semana é, não sabemos se a Mercedes vai chegar ao final, e a Mercedes não só chega ao final como ganha a pole. Independentemente
daquela
da forma
maneira,
como ganha a pole daquela maneira ou não,
um
que eu acho que é uma discussão que podemos ter mais à frente. A verdade é que ganha, tem ritmo. Russell vinha a tirar meio segundo à volta de Leclerc, e depois durante a corrida controlaram do início ao fim. Portanto, Verstappen por acaso está ali.
Tem aquele final depois muito...
Kimi, se calhar se tivesse partido mais da frente, se calhar também teria estado a disputar a corrida com Russell, e se calhar os dois teriam eventualmente até fugido, e se calhar a Verstappen nem sequer teria estado na...
Tenho que quebrar aqui a tua bolha positiva da Mercedes, porque eu acho, não sei quanto a vocês, mas eu acho que se tivéssemos mais três voltas, três voltas, Verstappen levava a taça para casa.
Eu sinceramente não faço ideia o que é que teria acontecido, porque o Kimi estava ao lado,
perto.
Aquela passagem na reta, eu estava a ver assim, Verstappen. Verstappen, tu não vigas em terceiro, estava a ver aquilo mesmo.
Não, até deu a sensação que ele tinha saído depois.
Mas o Verstappen também estava com um ritmo incrível para o Russell. Por isso aquilo, eu acho que aquilo tinha sido completamente.
Eu tinha sido genial.
Sim.
Eu adorava ver uma batalha de
3, 9 segundos nas últimas 6 voltas.
Faça só mais.
Mas quando eu conheci o Verstappen,
foi.
Verstappen deu um foguete,
mas
aquilo não nem sequer faz sentido às vezes.
Eu
parece que ele vai à mesma velocidade, mas está a ganhar segundos.
Mas começamos a ter aqui uma tendência, que é Russell. Se o Russell consegue fazer bem o trabalho na qualificação e partir da frente, consegue assumir e controlar a corrida, mas já não é a primeira vez que, ao longo do segundo e do terceiro stint, começa a ter uma quebra de rendimento brutal e é apanhado. Nós vimos isso quando aconteceu agora no Canadá.
Sim,
quando,
sim.
Foi quando o Kimi teve o DNF? Não, foi no...
Não foi Canadá.
Foi agora nas últimas corridas. Bem, quando o Kimi teve o DNF e estava aqui, tinha acabado de ultrapassar. Foi Barcelona. E o consegue finalmente apanhar. No final do dia, parece-me que existe aqui uma situação que é: se Kimi não consegue partir, não consegue ter uma boa qualificação, pode não ter garantido a corrida. E o Russell, se não parte de uma boa posição, também não está a conseguir sofrer. Portanto, mais que não seja no final disto tudo, uma coisa é certa, é se, vamos só aqui na nossa oitava corrida, e se os Mercedes não partem da frente, claramente não estão a conseguir ganhar a vantagem. Com ar livre,
e
sim,
para além de partir da frente, é se o Verstappen estiver próximo deles. Eu acho que a pressão, eu acho que toda a grelha tem medo do Verstappen.
Eu acho que o Verstappen e o próprio Hamilton. Eu este ano voltámos a ver um Hamilton que não víamos há... Sim. Mais de 5 anos.
Muito mais agressivo.
Desde 2020 nós não vimos esta raça dentro de pista. E eu não tenho a mínima dúvida que, tanto para Russell como para Antonelli, se por acaso, tanto do lado da Ferrari como do lado da Red Bull, ambos os carros têm condições de se pôr ali em posição de lutar, eu acho que é
contra
um tremer, porque Hamilton vai com sede e Verstappen é Verstappen ainda.
E Hamilton vai com sede para um um circuito onde tem 9 vitórias, o recorde de vitórias. Mas para a celebração dos circuitos mais rápidos e exigentes do calendário, com 5.8 km, 18 curvas e 52 voltas para completar os 307 km. E nesta semana, para ele, leva uma gama mais dura de compostos com os C1, C2 e C3. Eu acho que se existe um circuito que é capaz de mostrar quem tem realmente o melhor carro, é este. Por isso, se a Ferrari tem uma oportunidade, é agora remediar tudo o que aconteceu na Áustria e vir para a celebração com outra mentalidade.
Já estamos a meter a pressão da Ferrari, pronto. Já. Não, pronto. Mais dois GNS, pronto. Já tinha que acabar a corrida.
Não digas isso.
Temos a sprint, pelo menos. Temos a sprint, podemos
alegrar. Pois é, vamos ter sprint este fim de semana. Normalmente não há sprint em Silverstone, pois não.
É a última vez que aconteceu.
Eu fui ver, foi em 2021.
Foi para aí 21 e foi quando o Hamilton e o Leclerc ganharam.
Foi?
Okay. Mas na altura, em situações diferentes.
Bem,
esperemos.
Para este fim de semana, previsões.
Mercedes e não pode ser outra coisa, pelo menos para já digo-vos já isto, porque a última vez que eu disse não podia, que a Ferrari se calhar era a favorita, isto virou. Portanto, eu se calhar vou fazer aqui uma
contrário.
Se isto virar aqui um bocadinho. Silverstone, o que nós sabemos sobre Silverstone? Pista muito rápida, poucas zonas de travagem forte, isto é péssimo para recarregar a bateria. Gestão de bateria vai ser uma coisa fulcral. E nós já vimos, num dos circuitos mais curtos do calendário, os Mercedes irem-se embora. No final da reta, nós vimos a Hamilton a queixar-se e Silverstone que a mesma coisa, que era que os Mercedes parece que os últimos metros desapareciam e conseguiam sentar. Ora, em Silverstone o problema vai ser muito mais agravado. E portanto a gestão de bateria e a eficiência vai ter que ser muito maior. Eu acho que é muito difícil entrarmos para Silverstone sem considerar que a Mercedes vai ser. Agora, isto não quer dizer que não possamos vir a ter uma corrida muito interessante, porque Antonelli já foi muito feliz na Fórmula 2 aqui, já fez uma corrida extraordinária na altura, sobre condições muito adversas quando teve a chover, e estava na Fórmula 2 e ganhou. Russell, pelo outro lado, não tem sido particularmente feliz aqui. Tirando uma pole position...
Acho que nunca venceu.
Não, porque acabou com
desqualificado.
Foi desqualificado, exato.
Foi isso que vamos ver. Pois, há 2 anos ele ganhou, foi aquela festa toda, não sei o quê, e depois o carro estava demasiado pesado, demasiado leve, já não me lembro, mas
foi algo. Sempre uma das melhores amigas do Verstappen, por isso também pode haver ali uma surpresazinha que...
E eu não descartava a McLaren, porque a McLaren já o ano passado, claro que foi vamos comparar a este ano, mas completamente diferente, mas eu acho que a McLaren pode também...
A McLaren de longe tem tido o maior pacote aerodinâmico e do ponto de vista mesmo de suspensão é de longe o carro que consegue ser mais equilibrado, especialmente num circuito como este onde, por exemplo, o Silverstone é uma planície, portanto é muito frequente haver mudanças brutais de vento. Eu até estava a ver no outro dia um vídeo que era uma hot lap do Russell. E eu estava a dizer que sempre quando passava ali numa zona interna onde se via a bandeira de Inglaterra lá hasteada lá no race control, ele dizia, eu é sempre para ali. E não é só porque sou um gajo patriótico, mas é porque assim consigo perceber para que lado é que é o vento. Porque é muito frequente em Silverstone haver mudança de vento rápida. E isso pode desequilibrar completamente um carro ao longo de uma volta. Portanto, eu acho que aqui a McLaren pode eventualmente ter sempre essa cartada de, em situações muito adversas, ser o carro mais ponderado. A Ferrari traz aqui um pacote sempre muito interessante pela capacidade que tem de gerar downforce na parte de trás e, portanto, curvas mesmo médias e rápidas. É um bom carro, porque conseguem aproveitar e espremer. O problema aqui é mesmo só as retas. E aí eu acho
que a Mercedes,
é difícil.
Se a Mercedes
não
estiver bem, acho que parte sempre em vantagem.
Não acontecer, mas fazermos uma velinha, pelo menos para
falar Russell. Aqui numa velinha, nós estamos a falar aqui em off, porque ano passado tivemos o icónico pódio de Hülkenberg.
É verdade, e não
demos.
O Hülkenberg e o Bortoleto ficaram.
Exatamente.
Décimo primeiro Bortoleto, décimo segundo Hülkenberg. Por isso não está. Okay,
nós não damos nunca
está melhor do que muita gente naquela grid. Por exemplo, Cadillac.
Parece-me
gravar outro filme com o Brad Pitt e com o
Walter. Cadillac vai levar upgrades, se calhar é 10.
Está muito mal.
Cadillac.
E com os pilotos experientes que têm. Acho que
o projeto era claramente. E não é que
demasiado
não
deixa... ambicioso para aquilo que é.
A Cadillac, nós não nos podemos esquecer, a Cadillac é o primeiro ano.
Sim.
Sim.
De base. Epá,
sou um bebê. Tenho que fazer
o comentário sempre do nosso. Exato. O Fernando é que costuma dizer sempre que a Cadillac é um bebê. E sim, Fernando, sim, é um bebê. Mas ao mesmo tempo há uma expectativa de uma evolução que pelo menos seja positiva, não é? Isso nós temos visto, por exemplo, no Audi. Apesar de vir de uma Sauber e de ser uma evolução ou uma Sauber 2.0, a verdade é que esperava-se um bocadinho pelo menos mais. E eu acho que de vir com upgrades e os carros, os problemas que tiveram com os travões também não foram os únicos, é um facto, mas esperava-se um bocadinho mais ali, e especialmente no fim de semana onde até Colton Herter, aquilo correu muito a mal para a Fórmula 2, que é o futuro piloto, que é a equipa, ou pelo menos espera-se que seja um dos próximos pilotos da equipa.
É verdade. Por fim, surpresas muito rápido.
Eu
gosto. Temos que apostar.
Eu estou aqui a apostar que o Hülkenberg faz o bis e volta a fazer o que fez o ano passado.
Será preciso haver para aí seis DNFs no topo.
Quer dizer que
foi o que aconteceu ano passado?
Não, seis já na primeira volta.
Foi o que aconteceu ano passado. O ano passado foi metade momento da grid. Pá, a gente nunca se sabe.
Na Fórmula 1 é tudo que vai ser.
Eu gosto de acreditar que era uma coisa gira de acontecer.
Se tivesse que fazer aqui uma aposta, eu diria que faria Russell, Kimi e Hamilton.
Ok.
Para o top 3.
E por acaso, acho que para a minha surpresa, acho que seria assim, o Hamilton em casa, assim. Eu ganhar.
Eu gostava.
Eu acho, exato, que ganhar ou o Piastri. Acho que, não sei, eu gosto muito do Piastri.
Alguém acho que partilhe do meu amor pelo Piastri.
Acho que infelizmente o ano passado ele foi injustiçado, não é?
Eu sou atacado aqui. Achas que o Piastri é melhor que o Lando?
De longe. Eu acho que o Piastri tem aquilo que é. Eu acho que ele tem aquilo que o Leclerc não tem, que é a frieza a conduzir. Se lhe dessem o apoio que deram ao Lando, acho que ele tinha sido campeão mundial com aquele carro. Acho que.
E isto dá um ótimo clipe, porque isto foi lindo de ouvir.
Não, eu gosto muito do Piastri.
Mas tu não
mesmo que
na altura.
Não.
É frio, ele está ali para aquilo, é
eu
só
também,
aquilo.
Eu também acho. Eu também partilho dessa opinião, que é, acho que era a pilota antiga.
Sim.
É a pilota antiga, que é. O
trabalho
que interessa
é aquilo,
é correr, ponto final. E é ganhar, é a única coisa que lhe interessa. Não há distrações, não há excessos, não há nada, é um gajo que quer correr, ponto final.
E ficava a ver se ele ganhasse, se metesse ali a McLaren outra vez ali ao barulho, mais gente à luta, acho que era engraçado.
Sim,
assim
vem
para
com uma livre especial e tudo, não sei se já viram, o carro está todo prateado,
sim,
quase todo cromado,
está lindo.
Com o British Racing Green assim à frente, vamos ver se ninguém fica cego com o sol a bater, porque se foi o que foi com o capacete do Hamilton, agora com dois carros assim no caso, vamos ver.
Sim, ninguém ficou com os capacetes quando foi lá às Vegas, acho que agora já ninguém fica, já ninguém fica cego na Fórmula 1.
Essa
tudo.
É a estratégia, vamos.
Estamos aqui com suposições.
Tem o rumor.
É, exato, vais pegar naquilo que eu vou pegar de certeza.
Chuca.
Max e Oscar. Max pode estar a caminho da McLaren. Existem conversas.
Acreditas numa coisa destas?
É sim, eu acreditava se saísse o Lando e fosse uma dupla Oscar e Max. Eu acho que era incrível,
sim,
era a minha dupla de sonho.
Havia,
e
agora
era
diz-nos...
finalmente um colega de equipa a sério para o Verstappen.
Sim.
Desde o Pérez, o grande defesa do título dele. Acho que era engraçado. Mas eu continuo a achar que o Verstappen vai para a Mercedes. Não sei porquê, acho que o Russell não... Não sei, acho que vai ser essa a surpresa. Se bem que eu gostava de ver o Verstappen na Ferrari, não é? Mas não há coisa também.
Gostava de ver o Verstappen de vermelho?
Gostava, acho que...
Mas com Hamilton ou com Leclerc?
Acho que era irrelevante, ia ser o Verstappen
a
ganhar de qualquer maneira.
Com Hamilton não sei se estava, os dois numa equipa, aquilo ia ser...
Cuidado que a tendência de ex-campeões mundiais irem parar à Ferrari para ganharem coisas...
O Vettel e o Alonso então sabem isso de antemão.
Sem dúvida.
Eu acho que... Lando
mas
é
onde,
piloto...
é que, onde é que iria o Lando? Isso é que
Lando,
essa.
Não, Lando não. É piloto McLaren.
Eu não, acho não ia sair.
Lando não sai da McLaren por nada.
Sim, acho que não, nem
então,
se adaptava a outra.
E mesmo da
Max
própria
Lando.
McLaren. Eu acho... Vamos lá ver uma coisa. Se eu acredito...
Seria muito estranho.
Se eu acredito,
pois?
Não. Acho que mesmo... Primeiro de tudo, acho que a McLaren, neste momento, não tem argumentos para dar a um Verstappen que justificasse
tipo,
abandonar o projeto de uma equipa que foi construída à volta dele. Por outro lado, a verdade é que não há propriamente incentivos nenhums para pôr um Verstappen ali. No entanto, se Verstappen estiver disponível, mais que não seja do ponto de vista de rendimento e do ponto de vista de atração e de valor comercial, é como uma Ferrari para Hamilton, é no-brainer.
Sim, sim.
Ponto final, vais ter que abrir espaço e qualquer equipa o faria. Eu acho que Verstappen, se considerar uma mudança neste momento...
Não faria muito sentido para...
Só faria sentido mesmo uma Mercedes, pelo menos pelo rendimento atual e projeto que estão a apresentar. Eu acho que Max não faria sentido sair para ir para a McLaren. Acho que Zac Brown gostaria que isso pudesse acontecer. Acho que iria correr com Oscar o mais rapidamente possível, porque pois, acho que para dizer que
é fácil de escolher
Lando,
ali.
Lando é que é o seu piloto.
É a mesma coisa que a Ferrari.
O Leclerc é o bebê da Ferrari, é o menino da Ferrari, que é impossível.
Portanto, eu diria que no final do dia eu acho que não
vai ficar tudo igual. E o Alonso fica lá mais 3 anos também.
E o Alonso.
Pois é, pouca. Bem, algo que não vai ficar mais 3 anos e já não sabemos como é que vai ficar já este ano é as corridas do Qatar e Abu Dhabi. Mais uma vez, primeiro estamos a ver esta história a acontecer, ainda por cima, este ano outra vez, com a atenção do Médio Oriente, podemos ter o cancelamento das duas corridas e não vamos acabar a nossa temporada de Fórmula 1 com a típica Abu Dhabi,
no
com foguetes, lindo.
Quer dizer, não sabemos, mas...
Não sabemos,
acho,
mas...
Desde o início do ano tem sido a grande questão, que é...
Pois.
Se o conflito e se a tensão baixaria ao ponto suficiente para se tornar segura. O problema que temos a assistir é, as seguradoras já avisaram as equipas, que é...
Que não querem.
Vão para lá, não há seguros para ninguém.
Está a nossa conta.
E não tirando a parte óbvia, que é a segurança dos pilotos, a segurança do evento, eu acho que ninguém se vai meter a jeito para isso. Agora, os rumores é que eu fico mesmo... Eu acho que a Fórmula 1 não se pode dar ao luxo de cortar 4 corridas. Agora, as soluções estão em cima da mesa, é que são...
Interessantes. Não pelos
tipo
melhores motivos,
soluções.
Mas... Temos
se
Portugal... Se
corridas no mesmo sítio, acho que...
Não, mas não, temos Portugal em cima da mesa. Por
sim,
isso
não. Portugal,
um ano mais...
Estava, já agora.
As duas hipóteses neste momento estão em cima da mesa. É, supostamente, mais repetir a corrida de Las Vegas e acabar com 21
duas corridas.
Duas
corridas, até.
Duas,
era duas,
duas,
duas Las Vegas,
Las Vegas,
sim,
Las Vegas
dois,
ou seja, repetir,
sim,
Las
dois
Vegas, fazer 2 fins de semana em Las Vegas,
repetir Barcelona,
ou então repetir Barcelona e entrar por Timão.
Sim,
interessante.
Faria mais sentido até
acabar uma temporada de Fórmula 1 em Portimão.
Esse ia ser uma festa.
Estar lá todos.
Lá na correr para a Praia da Rocha.
Eu teve-me a dizer que é melhor do que Abu Dhabi. Se o final fosse cá, que a festa que nós íamos dar.
Ah, nós arranjamos o fogo do ofício também.
Sim,
temos aquilo lá no meio.
É pá, imagina, como português nada me daria mais prazer. Agora, eu por já ter corrido em Portimão, eu estou a pensar: correr em Portimão em dezembro com chuva, aí a malta.
É muito.
É
aquele circuito especificamente de Portimão é incrível, mas é incrível a seco. Eu fiz uns treinos lá com aquilo molhado. Aquilo é o terror, porque tu tens N situações onde o carro fica completamente descompensado. Epá, era, imagina, seria brutal. Acho que sim.
Mais a curva cega deles que aquilo.
Mas
ali um coisinho à frente já não.
No final da Craig Jones. A primeira vez que estava num treino e subia Craig Jones e ele disse: então, as indicações foi assim: viras quando passares ali e começares a ver a bancada, travas a fundo e metes para a direita. Pá, tu estás habituado, não é? Num circuito que é. Tu vais à esquerda para meter para dentro para uma curva.
Tem que ser
e portanto, tu tens que meter para dentro, apontar a uma bancada, travar, o carro foge todo, incliná-lo para dentro. Bem, aquilo com molhado, tipo, esquece. É, porque tu vais em frente.
Sim.
Tu vais em frente e é tipo para as travas e depois é
quando,
que aquilo agarra. Seria fantástico ver um grande prémio final em Portimão com este caveat de chuva, meu Deus.
Era lindo.
Mas também por ser que
era
os melhores pilotos do mundo.
Então pronto, se tivéssemos escolhido tinha que ser Portimão, das três. Como é óbvio.
Sim.
Para terminar.
Então, mas isso é o coração
já vimos o resto.
Okay.
O resto
não
já
podiam
vimos.
Vocês usar aqui uma. Não, eu quero ir a Las Vegas outra vez.
Pode ser que se tivéssemos efetivamente uma coisa para nos orgulhar
eu
aqui em Portugal.
A única que eu não queria muito que acontecesse era a Las Vegas. A Las Vegas duas vezes. Se fosse em alturas diferentes como é Barcelona, ok, agora termos Las Vegas duas vezes seguidas.
Pois, mesmo assim, acho Barcelona duas vezes também não gosto. Que tipo. Era Portimão. Portimão
é
três vezes.
É o único circuito que é puramente.
O mês todo.
Portimão, a temporada toda.
Olha, podiam era inverter o circuito, fazia-se Las Vegas o circuito,
de outra maneira.
O circuito anti-horário e depois em circuito horário.
Ok. Sim, também quero. já vi.
Havia de ser bonito ver alguém em contramão do outro lado.
Ai, não.
Eles esqueceram se vinha um outro.
Exato.
Vinha a cadeira lá com
o contrário.
Calma, mas vamos acabar a outra.
Bem, digam-nos a vossa opinião das três. Qual é que acham que teria ser uma possível alternativa? E agora passamos para a nossa segunda parte, para a nossa pit crew, em que vocês podem participar em várias dessas perguntas, tanto para o YouTube, para o Spotify ou mesmo no nosso Instagram, e esperarem pelo emblemático story que nós pomos todas as semanas a perguntar. Mas com a primeira, será que Hamilton terá e pode se lutar pelo campeonato ou Tinelli vai disparar na liderança do Tiago Oliveira?
Eu acho que esta luta, eu acho que Hamilton ainda tem alguma coisa para mostrar. Ponto 1. Ponto 2. Eu acho que o Antonella também não vai agora
com esta coisa toda não vai agora descer outra vez. Eu acho que é capaz de ser algo interessante, que os dois têm uma oportunidade para fazer algo, e acho que vai ser interessante de ver, seja qual o outcome que for.
Eu acho impossível algum piloto da Ferrari lutar pelo campeonato de pilotos.
E ele vai
ser da Ferrari.
Os fãs que a Ferrari
vai ser sempre
tem,
um Mercedes a vencê-lo. Acho que, pronto, no fim de contas, acho que a vantagem vai ser sempre no Russell. E o Verstappen vai lá estar sempre no meio, porque acho que se alguém quebrar da Mercedes, quem vai aproveitá-lo vai ser sempre o Verstappen. Agora o Hamilton, claro que tem a experiência suficiente, e se lhe derem um bom carro, e da maneira que ele está a conduzir agora, finalmente muito mais agressivo, sim, mas acho que a Ferrari falta-lhe a estrutura para ser campeão.
Eu gosto de acreditar que ele ainda vai mostrar um bocadinho, mas não estou a dizer que ele ganha.
Eu
não sei, também não sei tanto.
Não, sim, acho que ele melhorou bastante, acho que, a não ser que lhe destruam o carro, acho que ele agora vai ter sempre...
Mas podemos ver no final,
mais...
como foi o ano passado de Verstappen e
Lando, vai, foi mesmo ali... vai acontecer este ano com o Verstappen outra vez. Ele vai começar ali a assustá-los, vai a Nürburgring outra vez, volta, ganha mais 5 e pronto.
Era
fica tudo com medo dele.
Tirar de pontos. Não, eu acho que... uma coisa é certa, que é, ano de novos regulamentos, nós de corrida para corrida cada vez vamos ver encurtar mais depressa o distanciamento que pode existir, especialmente para os motores da Mercedes. E já vimos isso, passaram 8 corridas e já vimos que uma Red Bull de repente consegue acompanhar, já vimos que uma Ferrari consegue bater, já vimos que uma McLaren já há 2 ou 3 corridas atrás, ou 2 ou 3 grandes prémios atrás, conseguia acompanhar o ritmo. Portanto, as diferenças vão começar a ser cada vez mais curtas, especialmente com esta notícia que tivemos agora esta semana, de que a Mercedes está tem um déficit tão grande no seu motor que nem sequer vai utilizar para fazer upgrade este ano para o motor. Esta cena do Adu ainda me deixa um bocadinho perplexo. Mas no final do dia, eu acho que Hamilton vai muito depender do carro que tiver. Sim. Se Hamilton conseguir ter um carro para isso, acho que já cheirou sangue e vai atrás.
Ah, não.
E vai atrás. Porque é este e o próximo são os últimos. E se calhar este poderá ser o verdadeiro último, a grande oportunidade que possa ter. Portanto, eu acho que se Hamilton tiver hipótese e tiver carro, Hamilton, Kimi, se calhar vamos ver uma face do Hamilton que já não vemos há muitos anos. Antonelli disparar para a frente. Eu acho que aqui Antonelli, se Antonelli por acaso atina com as qualificações como estava se calhar há 3 corridas atrás, vai ser muito difícil parar, porque o miúdo em ar limpo
vai-se embora.
Já percebemos é que se Antonelli começa de trás, a vida é um bocadinho mais difícil. E portanto, Russell também parecia que estava morto e de repente parece que
Russell de vez em quando acorda.
Portanto,
ou seja, a gente nunca o vê na grid, ele chega lá, não sei o quê, de repente está lá à frente.
Eu acho que não podemos, neste momento, tanto Hamilton como Russell, não os podemos descartar, sendo que, e agora vou concordar com Russell, que é o campeonato é de Kimi para perder.
O Kimi já vai responder a isso. Ele disse, eu não posso perder uma coisa que eu não tenho.
Sim.
Quanto tens 40 pontos de vantagem mais que o campeonato?
Bem.
É teu.
Nuno Miguel pergunta, e agora, acham que o Max pode fazer igual ao ano passado e lutar pelo título? Já tinha dito aqui que sim.
Eu acho que sim. É o Max.
Eu acho que... Ele está com a fé toda.
Eu acho que o Max...
não queres pôr aquela camisola?
Tá?
Eu acho que ao Max só falta mesmo um colega de equipa que foi aquilo que tínhamos falado há bocado do Pérez, que o ajuda a controlar aquilo que ele tem, que é quando estiver preocupado com a frente, não tem que se preocupar com a parte de trás. Ou seja, isto não sou nada bem, desculpa, Verstappen. Mas, desculpa. Mas tinha alguém que o ajudava a defender. Eu acho que, principalmente o ano passado, acho que ele não é campeão mesmo porque lhe falta um teammate a sério, que o ajuda a puxar ainda mais para a frente. Acho que o Max é... Sim. Se ele tiver o carro e se ele tiver a condição, que era aquilo que tinhas a dizer, que a McLaren não consegue, mas Red Bull é toda em torno dele, eu acho que o Verstappen é sempre o favorito.
Eu concordo contigo. Acho que para o ano passado teria feito diferença. Para este ano, eu acho que é um bocadinho diferente.
Sim, este ano vai ser no espírito animal sozinho.
Ele só quer... Se por acaso acontecer o Carmo e a Trindade e a meio, ou no último terço do campeonato, existir uma quebra de rendimento do lado da Mercedes...
Gigante.
Mas tinha que ser gigante. Epá, e aquilo que aconteceu a Piastri o ano passado não é uma coisa que acontece à maioria dos pilotos. Não. Foram circunstâncias muito, muito específicas numa situação onde Verstappen continuava a ter um carro que era um dos melhores carros da grelha. Verstappen neste momento não tem um dos melhores carros da grelha.
Supostamente tem o melhor motor,
mas,
não é?
Não é suficiente.
Essa é a história do melhor motor. Portanto,
bem, nós acabamos por responder aqui à próxima pergunta, que é do Not The Real BPM Warrior. Será que a Red Bull ainda consegue recuperar terreno ou será melhor focar já em 2027? Acho que acabamos por responder. É o isso...
2027.
Repara, o que é que ele pode fazer para 2027? A única coisa que muda para 2027 é o split do motor. Eles não podem atualizar o motor porque tem o melhor motor. Sim. Portanto, neste momento, continuar a melhorar o carro. E o grande problema que nós sabemos que a Red Bull tem tido este ano era a batalha que tinha neste momento com o peso extra. Já, esse consegue já resolver dentro do ano. E é uma questão de chassis. O chassis é homologado no início do ano, portanto, até ao próximo ano não vai haver oportunidade para fazer nenhuma melhoria nesse sentido. Portanto, é continuar a apurar o conceito aerodinâmico. Já vimos que esta nova versão do RB efetivamente tem capacidade para lutar por uma corrida. O resto, sei lá, num circuito onde exista se calhar corretores mais agressivos como uma Itália, pá, não vai haver tanta facilidade porque não conseguem navegar neles e portanto vão ter que aceitar aqui um bocadinho mais, se calhar, algumas corridas em que poderão ser algum bocadinho mais fortes e outras onde, por inerência de ter um chassi mau, não vão conseguir fazer mais muita coisa. Portanto, não há muito para fazer. O focar este ano ou no próximo ano, no caso da Red Bull, tirando a questão do chassi, eu acho que se torna idêntica. A menos que a mudança do chassi fosse de tal forma brutal que implicasse mudar o conceito, mas eu acho que isso seria o último caso todo, porque mudar o conceito do carro todo era perder um ano de desenvolvimento. Sim. Aliás, perder 2 anos de desenvolvimento. Muito mal, mas...
Bem, última pergunta do Tiago Fernandes. Acham que o carro de Antonelli foi prejudicado para Russell ter o mérito que devia ter tido?
Esta pergunta podia ter um caveat. É o quê? É a equipa que prejudicou?
É, não. É isso.
Não.
Que era aquilo que se perguntava muito ano passado, quando era o Piastri e o Norris.
Sempre acreditar que eles não
prejudicam. Toto Wolff mandava o Russell para debaixo de um autocarro se fosse preciso. Para Kimi ganhar uma corrida.
Kimi chegou.
Desculpa, eu acho que é mesmo assim. Eu acho que já percebemos que existe um projeto já há muito tempo construído. O projeto está a dar resultados. Russell, coitado, será mais uma nota na história que a Mercedes haverá de ter, mas o projeto é Kimi Antonelli. No entanto, temos aqui um caveato interessante, que era a questão da FIA. A FIA sempre teve um histórico muito grande, não é? De boas relações com pilotos britânicos. Sim. E é a única coisa que Russell tem relativamente a Antonelli que Antonelli não pode fazer, não é? Nada,
acaso,
não é?
Um italiano e outro é britânico. Que chatice também era, não é?
Mas isso é uma questão que eu acho que é... Nós não tocámos ainda aqui, podemos tocar, que foi a tal pole de Russell. Qual é que é a vossa opinião? Leonor?
Honestamente, eu não sei. Eu não concordo, mas é assim, eu não sei, eu não consigo, eu não me quero meter em problemas. Porque ele já está aqui com...
Não, eu também não, porque, epá, Ferrari, mas eu não tenho nem para advogados para essas coisas. Eu também não quero acreditar que é tudo feito na base da justiça.
Eu só tenho a dizer.
A Bia vai já
que...
ter a dizer processo.
Eu só ia dizer que eu. Só. Não é parabenizar, mas dar.
Os parabéns, sim.
Os parabéns ao. Veja nem sei, desculpa. Ao Russell por ter mantido a calma, entre aspas, e ter conseguido pensar: ah, é só uma amarela, então posso só fazer isto e mesmo assim salvar a volta. Sim. Porque isso. Sim. Temos que.
Eu acho que é jogar com os regulamentos.
Mas se há alguém que sabe as regras e não sei o quê e que sabe. Pronto,
onde é que tem que estar lá a comissão? Eu divido esta questão da pole position com uma bandeira amarela em 2 pontos. O primeiro é o lado de Russell. Extraordinário. Vir numa volta, a fazer uma volta incrível. Ter a capacidade de ler um sinal luminoso. O discernimento para perceber que aquilo é uma bandeira amarela. Não são duas bandeiras, portanto, tem que demonstrar a intenção e estar preparado para reduzir. Não é obrigado ter essa capacidade para fazer isso e saber de uma forma calculista exatamente o que é que tem que fazer para quando chegar ao pé dos stewards dizer não, está aqui, 100 metros antes eu tiro o pé do acelerador.
Ele pensou nisso tudo dentro do carro, sim. 300 km/h.
Portanto, eu acho, aí tem que dar os parabéns, acho que só um grande piloto é que tem, e um piloto muito experiente é que tem a capacidade para fazer isso.
E para ver, para ter aquela mensagem
e dizer, olhar para aquilo e não pensar, aí é boa, já perdi isto, pronto, que foi o que Antonelli fez, não é? Pela força dele na experiência, que foi aí, sim, pronto, já me deixaram isto. Não. Russell teve a compostura e a calma para reagir bem ali. Do lado da FIA, que eu meto aqui um grande parênteses, porque nós já tivemos problemas gravíssimos a acontecer por isto. Jules Bianchi morreu debaixo de uma bandeira amarela.
Sim.
Não há razão nenhuma, a meu ver, para um piloto despistar numa curva rápida, estar metido numa barreira e não haver logo quase uma bandeira vermelha.
Sim.
não faz sentido. Se vem, se algum piloto.
Sabem que as voltas demoram um minuto, não é? Não é muito difícil de ele voltar a passar por lá e vir outro
lado atrás. Se algum piloto, por acaso, perde o carro naquele momento e vai de frente, tínhamos ali um problema gravíssimo. Eu acho que aí é que este tipo de mecanismos, não sei se era utilizar um modelo mais americano de há um acidente, bandeira amarela para toda a gente, para o tudo, a volta deixa de valer. Não sei se é válido ou não é válido ter um sistema desses. Aquilo que eu sei é que não pode haver dúvidas, porque a dúvida conduz-nos a situações de extremo perigo. E nós, se há uma coisa que não pode existir neste tipo de desportos, é hesitação. E, portanto,
pode ter um carro a 300 à hora, aproximar-se uma curva em que está um acidente com um colega.
E, portanto, e mesmo assim, tipo há dele. Aqui um problema moral, que é, onde é que, numa situação destas, aquilo, a resposta da FIA ao permitir que isto aconteça, aquilo que deixa, que passa a acontecer é que, a partir de agora, qualquer piloto pode fazer o mesmo.
Até aconteceu o acidente.
Pois, vão testar os limites até...
Sim. Exato, que eu não concordo.
Basta levantar o pé e baixar 100 metros antes, onde a redução de velocidade é negligencial, para ali.
E mostrar cá, mas afinal eu fiz, esperem.
Quer dizer, é um input. O carro não perdeu praticamente velocidade.
Uhum. Ele reduz, mostra que passou para reduzir, eu reduzo, mas tiro.
Tirei o pé, 100 metros antes. Não pode. Eu acho que isso é que, no meio disto tudo, me deixou seriamente preocupado. Acho que Russell fez aquilo que tinha que fazer. Acho que fez aquilo que Max faria, aquilo que Hamilton faria, aquilo que Vettel, quantas ultrapassagens é que Vettel fez?
O próprio Max pede desculpa no rádio. Não, estou brincando, não vou acelerar. Mas,
não, mas eu acho que qualquer piloto, naquelas condições,
quando ele vê amarelo, para ele é...
vendo que poderia ter ali, eu acho que iria levar sempre, e é aquilo que todos eles fazem, levam os regulamentos ao limite. Sim. Para os poderem defender quando forem chamados pelos stewards, pelo race control. E portanto, no final do dia, é isso só que eu queria dizer. Russell fez bem o trabalho dele, ponto final, mas a FIA não pode existir. E isto vai-nos dar aqui problemas, e já não é a primeira vez este ano que uma decisão da FIA tem repercussões para dentro daquilo que é o resultado da corrida ou o resultado da grelha.
Porque vimos isso com o Mónaco, parar é impossível.
E ainda hoje estamos à espera de ver qual é que vai ser. Ainda hoje estamos à espera de uma resolução do Mónaco. Não sabemos que ele vai ficar com o terceiro lugar
vamos
ou não.
Estar na próxima, vamos estar no Mónaco 2027, ainda se vai estar a falar de.
E o terceiro lugar não vai subir porque eles vão ter que confirmar se ele fica o mesmo entre seis, fica só o primeiro e o segundo.
Bem, digam-nos a vossa opinião, por mais polémica que seja, queremos saber, e deixem já as vossas perguntas para a próxima semana. E agora temos uma dinâmica aqui para o nosso Tyrone Up, que é, basicamente, vou-vos dar factos, vocês vão ter que dizer se acham que é verdade ou se é mentira. Depois vou-vos justificar o que é. Bom, este aqui é um pouco mau, mas temos um piloto que ganhou um título mundial depois de morrer.
Ah, eu acho que isso é verdade.
Um piloto que,
tinha que estar
ganhou
assim.
Um título mundial depois de morrer.
Epá, imagina, não era assim tão incomum no início da história da Fórmula 1 os pilotos morrerem.
Pois sim, devido à segurança era
a média era sempre uma ou dois por ano. Portanto,
até atualmente, na última corrida ele estiver em primeiro e...
Não, mas isto ter acontecido, eu diria
se ele tivesse assim com uma... Tinha que ser uma vantagem doida...
Não, porque antigamente tinhas 8 ou 10 corridas no campeonato, não tinhas 20 e tal.
Sim, era 8.
E era menos pontos também.
Exato.
Sim.
Bem, é verdade.
É para ser, sim, para, mas se é muito antigo, não é?
Sim, é muito antigo, 1970. Pronto. Eu não sei se estou a dizer bem o nome, mas okay. É Jochen Rindt, não sei. Morreu nos treinos do Grande Prémio da Itália em 1970, em Monza, depois de um acidente na parabólica, e a vantagem pontual era de tal forma grande que ele ganhou.
Ao início, quando ouvi, até pensei que se calhar foi uma coisa tipo uma homenagem, já que isso aconteceu e ele tinha estado bem na temporada que lhe deram. Mas nem sequer foi isso.
A Fórmula 1 não se dão títulos de borla, nem quando morres.
Não, sei,
mais depressa tirar algum. Epá, já que eu estou. Tô...
Foi há 50 anos atrás, assim, se calhar.
Onde é que estão os britânicos? Que é para ver a lista.
Bem, um grande prémio foi ganho sem uma única volta em bandeira verde.
Epá, isso aconteceu.
Isso eu já ouvi falar disso.
Isso
não sei
foi,
qual.
isso foi e já foi nesta nova fase atual.
Conversa Verstappen.
Onde é que isso foi?
Houve bandeira verde, foram divididos metades dos pontos a Verstappen. Eu agora não tenho aqui a estatística certa,
foi concluída
mas
a distância total. Houve,
sim.
De,
isso aqui não sei qual. No Interlagos, não.
Não, foi...
Boa questão.
Eu ia dizer...
Por acaso não tenho aqui.
Eu ia dizer Bélgica, mas a corrida
não deu pena. Mas
sim. Foi porque estava a chover tanto que aquilo não deu para...
Foi atrás do safety car.
Era.
Acho
que
foi sequer, bandeira verde.
Não sei porque é Bélgica, estou aqui. Mas
já
eu
não
sei.
Lembro, já não me lembro.
Mas não sou a melhor...
Em Spa?
Mas tu metes este rosto e depois não me deu a informação.
Não, foi Spa.
Agora vamos ficar aqui a coçar.
Spa tem o maior acidente, tem o último grande... Acho que foi o último grande acidente em número de carros. Em 96, 97, não é também? Eu também acho já que não essa sei. Também.
Eu
não...
tinha aqui já essa e tirei porque eu já sabia que vocês iam. Sim.
Essa foi. Aqui... Essa, epá,
só acabaram
essa
é o... seis.
Vim aqui a minha nota, é Bélgica 2021. Só para não ficarmos aqui a
coçar-nos. É sempre foi Bélgica. A Bélgica. Há sempre uma destas na Bélgica. Sim.
A próxima. A FIA já obrigou uma equipa a retirar uma câmara on board porque criava vantagem aerodinâmica.
Aí eu vou dizer que sim. Isso era mesmo típico de Fórmula 1.
Era daquelas mesmas.
A câmara criava vantagem. Vantagem.
Epá, sim, ou seja, imagina,
ali um peso,
o sítio onde tu colocaste ali a câmara podia.
Isso era levar os regulamentos para matar o limite dos limites.
Estava a tentar imaginar.
Tem que ser uma câmara
assim. Não sei. Só se estivesse numa lateral, mas mesmo assim não faz sentido.
Não sei. Para criar downforce, por exemplo.
Bem,
epá, por acaso.
É, eu acho que nós estamos tão traumatizados com a FIA. Ser comichosa com uma coisa mínima
que não.
Pelo menos até a bater mentira.
Ah,
estamos a dar ideias a alguém.
Mas estamos a dar ideias. Se calhar estamos a dar ideias.
Ai, ver assim uns POV.
Bem, a próxima.
Eu acreditava nessa.
O bom de ser mentira é que não tem que saber qual foi a corrida, porque só estava a pensar na corrida.
A McLaren recebeu uma penalização total de 105 lugares na grelha.
Iam começar o quê? Na Fórmula 3? Fogo!
Na 5 criaram agora.
105!
105.
Pá, não sei.
É isso, não sei.
Precisava de saber sobre.
Não sei bem qual é que... Pois não sei bem as contas.
Precisava de contexto para sequer.
E não foi assim há tanto tempo.
Repete lá, por um.
Então quer dizer que é verdade.
Recebeu uma penalização total de 105 lugares na grelha.
Isso não foi a do Button. Foi a do Button,
não
foi?
Grande Prémio da Bélgica. Novamente, Bélgica. É sempre Bélgica. Não, é sempre... 2015, Fernando Alonso recebeu 55 lugares de penalização e Jenson Button 50 devido à troca de vários componentes na unidade motriz da Honda. Ou seja, 105.
Aquele que a brincadeira normalmente dizia-se que ele tinha começado
o grande prémio. A Bélgica tem tanto episódio que nem faz sentido.
Pronto, esta é verdadeira. Próxima. Em 1997, os rivais pelo título nunca partilharam um pódio.
Seria uma rivalidade mesmo...
Eu não era nascido.
Pois?
Não te consigo dar essa informação.
Vai-se lá saber.
Espera, assim... Ih, pois é, espera.
Quem é que era de 97?
Então, depois do... Toma, espera, depois do Senna e do Prost foram os... Depois foi... Calma, 97?
Foi 97. Mas, então...
Espera.
Oh, não consigo ver. Ah, foi o Villeneuve com o... Villeneuve... E o... Schumacher. E o Frentzen. Não?
E o?
Ah, desculpem.
Eu ouvi.
Dizeste mal.
Não percebi. Quem é que eram?
Não, eu disse-vos a resposta sem querer.
Ah, era o Schumacher e o Villeneuve.
Sim, nunca partilharam um pódio. Em nenhuma das 17 provas da temporada.
A dar take-out um ao outro em corrida.
Era, então iam um, olha, hoje
não tiveram,
vai um,
não tiveram
DNF,
nenhum.
Vai o outro.
Nenhum pódio, não partilharam nenhum pódio.
Sério?
Quem ganha?
Bem, a última. Uma equipa já foi multada porque um mecânico celebrou uma vitória antes da bandeira de xadrez.
Eles na garagem já devem estar todos a celebrar.
A última equipa que eu me lembro de festejar antes da bandeirola foi a Ferrari.
Ferrari este fim de semana.
Não, foi a Ferrari, mas não foi a Ferrari, foi quando o Hamilton depois... ultrapassou o Glock e a Ferrari perde esse campeonato para o Hamilton na última volta, que era a do Massa. Eles festejam antes?
Não sei.
Eles... É mentira.
É mentira,
não é? Sim, isso pode ter acontecido.
Não,
mas eles estavam a festejar antes.
O que é que era festejar o suficiente?
Imagina, quando o Verstappen estava a 30 segundos.
Para ele ser a camisola e para o meio da corrida.
E vai para o meio da pinja agora.
Depois quase disso era cancelado.
Depois eu perguntava, o que é que leva alguém a ser castigado por festejar anos? O máximo que pode acontecer é ser besado se não ganhar.
Já tinha bebido o champanhe todo, já não havia para a celebração.
Também só se foi essa.
Bem, digam-nos, também acertaram desse lado o que é que era verdade e o que é que era mentira. E pronto, chegamos assim ao final de mais um episódio e muito obrigada por estarem desse lado. E muito obrigada também ao nosso convidado por estar presente.
Muito obrigado pelo convite.
Não se esqueçam de subscrever, ativar as notificações e ativarem também... Eu acabei de dizer ativar as notificações e a
sininho,
mesma coisa. É o sininho, eu estava a relembrar duas vezes. E deixarem também o vosso comentário para a próxima semana. Vemos no próximo episódio. FL, out.